Olá, mais uma vez, estamos aqui para mais uma das nossas aulas do curso de Estatística para o curso de graduação à distância em administração. E o nosso tema de aula hoje, nós vamos ver o tema referente às variáveis aleatórias, que é o conteúdo que está na unidade 6 do nosso livro da disciplina. Bom, relembrando, nas aulas prévias, a última aula, nós vimos os conceitos básicos de probabilidade, mostrando o que era experimento aleatório, espaço amostral, eventos, e apresentamos as definições de probabilidade, tanto a clássica quanto a experimental. E depois mostramos a probabilidade condicional e eventos, trabalhando alguns exemplos a respeito. Então, a aula de hoje vai ser muito mais fácil de ser entendida se vocês tiverem já praticado bastante alguns exercícios das atividades de aprendizagem de probabilidade. Vai facilitar bastante a vida de vocês na aula de hoje, certo? Então, o que que nós vamos ver? Qual é o conteúdo dessa aula hoje? Vamos ver aqui. Nós vamos ver o conceito do que é variável aleatória, variáveis aleatórias discretas e contínuas, distribuições de probabilidade, o conceito de valor esperado e variância e suas principais propriedades. Certo? Esses conceitos todos são importantes para depois nós entendermos a parte referente à inferência estatística. Muito bem. O que é a variável aleatória? Nós temos duas definições para ela bem interessantes. Primeiro, os modelos probabilísticos. Você costuma definir o espaço amostral de forma verbal, né? Você define tais resultados, como a gente viu lá, selecionou homens e mulheres, naquele exercício que a gente fez no final da aula 5, e assim por diante. Mas, você associa probabilidades aos resultados. Mas por que não a gente definir o espaço amostral de forma numérica, quando for possível? Então veja a definição interessante. Uma variável aleatória é uma função com valores numéricos, cujo valor é determinado por fatores de chance. Uma outra definição diz o seguinte: trata-se de uma função matemática que associa números reais, o contradomínio da função, lembre-se lá das aulas de matemática, aos resultados de um espaço amostral, que é o domínio da função. Esse espaço amostral, por sua vez, está vinculado a um experimento aleatório. Então, essas duas definições são complementares. Veja esse caso aqui, pessoal. Imagine que eu definisse uma variável aleatória como sendo o número de coroas em dois lançamentos de uma moeda. Então, os dois lançamentos de uma moeda e verificação da face voltada para cima seria o experimento aleatório. Esse experimento aleatório teria esses resultados possíveis: cara e cara, cara e coroa, coroa e cara, coroa e cara. Veja, um espaço amostral definido de forma verbal. A variável aleatória, nesse caso, é uma contagem. Eu conto o número de coroas e associo, então, a cada resultado um número real. Então, cara e cara tem zero coroas. Então, eu vou associar aquele resultado ao valor zero. Cara e coroa, coroa e cara tem uma coroa. Então, eu associo a ambos o valor 1. E o resultado coroa e coroa, definido de forma verbal, é associado pela variável aleatória ao valor 2 no seu contradomínio. Certo? Então, eu estou fazendo uma leitura aqui, transformando uma situação verbal, de declaração, em valores numéricos. Certo? E aí eu posso fazer as operações, posso fazer cálculos de probabilidades, fazer modelos probabilísticos também para a variável aleatória, ao invés dessa definição que tínhamos aqui do espaço amostral de forma verbal. Exemplos. Número de peças com defeito em um lote produzido numa fábrica. Por que que é aleatório? Porque é uma série de fatores que atuam e você não sabe exatamente qual vai ser o número. Ah, você quer zero defeito. Ótimo! E muitas vezes, durante bastante tempo, você sai com zero defeito. Mas, eventualmente, você pode ter um valor a mais, um valor 1, 2, 3, ou se houver um problema sério, várias peças com defeito. Então, é uma variável aleatória. O que mais que você pode ter? Número de acidentes registrados durante um mês na BR-101. Eu acho que poucas coisas são tão aleatórias quanto isso aqui. É difícil dizer quantos acidentes você vai ter. É muito complicado mesmo. Depois, na internet, o tempo em segundos para que uma determinada mensagem chegue ao seu destino. Ou, mesmo assim, se uma mensagem chega ou não ao seu destino. Se ela chegar, a gente diz que é x igual a 1. Se ela não chegar, a gente diz que é x igual a 0. Isso também é uma variável aleatória, tem uma série de aspectos envolvidos que podem, né, pode ter algum firewall, pode ter algum problema, pode ter um servidor fora do ar e a mensagem não chega. Então, são variáveis aleatórias, reparem, pessoal, dependem né? São experimentos aleatórios, cujos resultados, então, dos seus espaços amostrais serão associados a números reais. Certo? Então vejamos aqui as coisas interessantes. Isso aqui faz lembrar um pouco, pessoal, aquela definição de variáveis quantitativas discretas e contínuas que nós vimos na unidade 1, na unidade 3 de análise exploratória de dados. Olha que interessante. Uma variável aleatória, ela é dita discreta se os resultados estão em um conjunto finito ou enumerável. Como enumerável aqui, por exemplo, número de efeitos numa produção, começa em 0, 1, 2, 3, 4, não sei limite superior. E uma variável aleatória é dita contínua se os resultados abrangem todo um intervalo de números reais. Por exemplo, tempo de resposta de um aplicativo computacional. Quanto tempo leva para isso? Não, pessoal que lida com internet banking, eles estão sempre procurando fazer com que o tempo de resposta seja o mais rápido possível, porque senão o usuário fica entediado ou fica chateado e não usa mais o internet banking. Então tem que ser uma coisa rápida. Certo? Então, essa classificação discreta e contínua é extremamente importante, porque dependendo do tipo de variável aleatória, os cálculos de valor esperado e variância, os cálculos das probabilidades em si serão diferentes. Então, o que é esse nome que também vai nos acompanhar daqui por diante? Distribuição de probabilidades. É como a probabilidade total, que vale 1 do espaço amostral, distribui-se entre os valores da variável aleatória. Lá na unidade 3, nós tínhamos distribuição de frequência. Você pegava a frequência total do teu conjunto de dados e observava como ela se distribuía entre os vários valores. Aqui nós vamos pegar a probabilidade, que vale 1, que a gente já sabe quanto vale o total, e vamos ver como ela se distribui entre os vários resultados da variável aleatória, entre os vários eventos do espaço amostral. Então observe, diferenças. Se eu tiver uma variável aleatória discreta, essa distribuição consiste em obter o seguinte, em obter pares, o valor que a variável pode assumir e a probabilidade associada. Se a variável aleatória for contínua, eu vou obter uma função especial, que a gente chama função densidade de probabilidades, para poder identificar como ocorre essa distribuição. Como é que funciona para variáveis discretas, né? Bem parecido com o caso que nós vimos para espaço amostral definido de forma verbal. Você define um conjunto de pares, x, e probabilidade de x ocorrer. Xi aqui é um valor qualquer da variável. P de xi é a probabilidade de ocorrência do valor de xi. E aí que vejo, a soma das probabilidades de todos os resultados tem que ser igual a 1. Né? Ela se distribui por eles. Se por acaso você somar as probabilidades e não der 1, ou você esqueceu algum evento, ou você calculou alguma probabilidade errada. Vamos ver aqui um exemplo. Esse exemplo foi retirado lá da unidade 6, o primeiro exemplo da unidade 6. Imagine ter um jogador de futebol, o ruinzinho, né? Tem tantos nomes aí para jogadores, por que não ruinzinho? Ele está treinando cobranças de pênaltis. Historicamente, a probabilidade de acertar uma cobrança, supondo que acertou anterior, olha aí, condicionada anterior, é de 60%. Então, se ele acertou anterior, a probabilidade de ele acertar a próxima é 60%. Mas, se ele tiver errado anterior, a probabilidade de acertar cai para 30%, ele fica desmotivado. Então, pede para construir a distribuição de probabilidades do número de acertos em três tentativas de cobrança. E aí, pessoal, tem que ficar bem claro: ele pode ter quantos acertos? Ele pode acertar as três, ou ele pode acertar só duas, ou ele pode acertar uma, ou ele pode acertar zero, não acerta nada. São quatro resultados possíveis. Tem gente que esquece o zero. O zero é um resultado possível, ele pode errar as três. Então isso tem que ficar bem claro. Você não pode esquecer um dos valores que a variável aleatória pode assumir. Por que que a variável aleatória aí? Nesse caso são tantos fatores que influenciam o jogador, que a torcida, o vento, ou a cara feia do goleiro, que ele pode errar ou acertar. O histórico mostra um determinado comportamento, mas ele pode errar ou acertar. Muitos jogadores que eram eméritos cobradores de pênalti, chegou na hora de uma decisão importante e perderam o pênalti. Os aficionados por futebol aí, lembram-se, alguns de vocês não é nem nascido nessa época, mas em 1986, na Copa do Mundo do México, o Zico, que era um grande craque do Flamengo, tinha perdido, se eu não me engano, dois ou três pênaltis na carreira dele, ele perdeu um pênalti crucial no jogo das quartas de final contra a França. Ele bateu mal o pênalti e perdeu o pênalti. Qual era a probabilidade de perder o pênalti? Era minúscula, mas existia. Certo? Então, dá para considerar que seja uma variável aleatória. Então, vamos ver aqui, ó. Como é que funciona essa situação? É importante nós definirmos o que que pode acontecer. Vamos fazer uma árvore aqui. Vejam, primeiro, a variável aleatória, nós vamos chamar x, é número de acerto em três tentativas. Olha o contradomínio dela: 0, 1, 2 e 3. É um contradomínio finito. Se ele é finito, trata-se de uma variável aleatória discreta. Então, nós temos que encontrar a probabilidade de ocorrência de cada resultado. Probabilidade do 0, do 1, do 2 e do 3. Vamos fazer uma árvore aqui para vocês perceberem do que se trata. Olha só que legal. Na primeira tentativa, o gumizinho pode acertar ou pode errar. Na segunda tentativa, ele pode acertar ou pode errar. Mas o que vai acontecer aqui, pessoal? A probabilidade de ele acertar essa segunda tentativa vai depender, vai ser modificada pelo fato de ele ter acertado a primeira. E a de errar também. Estão vendo? Você tem coisas. Esses acertos aqui são condicionados, as probabilidades são condicionadas ao que aconteceu previamente. Depois, se ele acertar a segunda, na terceira tentativa ele pode acertar ou pode errar. Se ele acertar, nós temos o resultado 3 acertos. Se ele errar, temos o resultado 2 acertos. Nesse caso aqui, ele acertou a primeira, errou a segunda, mas acertou a terceira. Temos 2 acertos. Se ele errar a terceira, temos um acerto só. Depois aqui, ele errou a primeira. Se ele acertar a segunda, ele pode acertar a terceira, tendo dois acertos, ou errar a terceira, tendo um acerto. Se ele errar a primeira, errar a segunda, se ele acertar a terceira, ele tem um acerto. Se ele errar, ele tem zero acertos. Então, observem, aqui nós temos um total de quantos eventos? Oito eventos. Esses oito eventos aqui são os resultados possíveis, né? Já que eu tenho duas possibilidades aqui, acertar e errar, e estou repetindo isso 3 vezes. Então, tenho oito eventos possíveis. E reparem aqui, pessoal, os resultados associados aqui, ó. Esse evento aqui, ó, acertou o primeiro e acertou o segundo e errou o terceiro. Nós pegamos a variável aleatória e associamos a ele o valor 2. Dois acertos, que é o mesmo valor associado a um evento diferente. Acertou o primeiro, errou o segundo e acertou o terceiro. Vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Então vejam, o que é que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos ter que, veja, o evento três acertos só tem um resultado. O evento zero acertos também, mas o evento um acerto tem três resultados aqui e o dois acertos tem três resultados também. Então, isso vai ter que ser levado em consideração. Veja aqui. X igual a zero corresponde à intersecção desses três eventos. Errou a primeira, errou a segunda, errou a terceira. O evento, o resultado da variável aleatória X igual a 1 corresponde a essa união de três eventos aí. São os três eventos em que ocorreu apenas um acerto. Reparem, acerto na primeira, errou as outras duas. Errou a primeira, acertou a segunda, errou a terceira. Errou as duas primeiras, acertou a terceira. Estão vendo? A contagem dá sempre um. União, tá? Você vai ter que fazer a união deles. Se isto aqui ocorrer, ou isto aqui ocorrer, ou isto aqui ocorrer, x vale 1. X igual a 2. Reparem, você acertou as duas, ele acertou as duas primeiras e errou a terceira. Ou errou a primeira e acertou as duas últimas, ou acertou a primeira e a segunda e errou a terceira. Repare. Se um desses três aqui ocorrer, um deles ocorre x igual a 2. E no x igual a 3? Só ocorrerá se ocorrer. Ele acertar a primeira e a segunda e a terceira. Muito bem, temos que calcular essas probabilidades agora. Então veja. Probabilidade de x igual a zero é a probabilidade do quê? Da intersecção dos três ali. Probabilidade de x igual a 1 é a probabilidade da união das três intersecções. X igual a 2 também, probabilidade da união das três intersecções. Vendo aqui, ó, A1, intersecção E2, intersecção E3, união E1, intersecção A2, intersecção E3, união E1, intersecção E2, intersecção A3. Certo? E o x igual a 2 é um raciocínio semelhante. E aí nós temos probabilidade x igual a 3. probabilidade de ocorrer essa intersecção, dele acertar as três cobranças de pênalti. Muito bem, e agora? Agora, pessoal, nós temos que descobrir algumas coisas importantes. Nós temos que descobrir a probabilidade de acertar ou errar a primeira cobrança, que nós não temos informação a respeito. Nós vamos verificar aqui, esses eventos aqui, eles podem ocorrer simultaneamente ou não. E temos que calcular as probabilidades condicionadas. O fato dele errar a terceira, né, é modificado pelo fato de ele ter errado a segunda e assim por diante. Então vejamos. Nós não temos nenhuma informação prévia. Então a gente faz o quê? A gente utiliza a operação em cima do muro. A gente diz que tem 50% de chance de ele acertar a primeira, 50% de chance de ele errar a primeira. Se é um jogador experiente, essa probabilidade poderia ser modificada. Ah, ele poderia dar uma probabilidade elevada, 80%, 90% dele acertar a primeira. Mas a gente não sabe disso, não temos informações. Então vamos ficar numa perspectiva conservadora. Vamos dar 50% de chance de ele acertar ou não. Agora, foi dito para a gente que se ele acertar anterior, a probabilidade de ele acertar a próxima é de 60%. Reparem, não foi falado que era a segunda ou a terceira. Então é deixado em termos de índice, deixado livre. Ah, então, probabilidade de ele acertar a segunda, sabendo que ele acertou a primeira, é 0,6. Probabilidade de acertar a terceira, sabendo que ele acertou a segunda, é 0,6 também. Pelo complementar, o que que é o complementar? 1 menos a probabilidade desse evento aqui, a gente vai encontrar a probabilidade de ele errar a próxima cobrança, sabendo que ele acertou a anterior. Então, 0,6 subtraído de 1, você vai ter 0,4. Da mesma forma, sabemos que a probabilidade de ele acertar uma cobrança sabendo que na anterior ele errou, 30%. Independente se essa aqui foi a primeira ou foi a segunda. A seguinte, a probabilidade vai para 30%. Pelo complementar, novamente, probabilidade, posso mostrar o vale 1, sobra quanto aqui? 0,7. Probabilidade de ele errar a próxima, supondo que ele errou a anterior, é de 70%. Com essas probabilidades aqui, nós podemos partir para a resolução do problema. Então, não se esqueça o seguinte, para x igual a 1 e x igual a 2, aqueles eventos que compõem aquelas intersecções são mutuamente exclusivas. Veja bem, ou o sujeito vai acertar a primeira e errar as duas seguintes, ou ele vai errar a primeira, acertar a segunda e errar a terceira. Ah, e assim também para o caso que você tem dois acertos. Ou seja, não é possível que aqueles eventos ocorram simultaneamente. Aqueles eventos que estão delimitados pela união. Cada um deles, somente um deles vai ocorrer. Então são eventos mutuamente exclusivos. Então não precisa se preocupar com a intersecção. É só somar as probabilidades das intersecções individuais. Vamos ver isso. Olha, x igual a zero consiste no quê? É a probabilidade da intersecção dos três ali. Como é que a gente faz a intersecção? É a probabilidade do primeiro evento vezes probabilidade do E2, supondo que um ocorreu, vezes a probabilidade do E3, supondo que o E2 ocorreu. Aqui, pessoal, deveria ser a intersecção de E1 com o E2, certo? Mas por que que a gente não faz a intersecção desses dois caras aqui? Porque no nosso problema foi estabelecido que de uma tentativa só dependerá da imediatamente anterior. Então o fato de ele ter errado a primeira não vai modificar essa probabilidade aqui. Então por isso que a gente usa só E3, E2. Então agora, x igual a zero passa a ser probabilidade de E1, que nós tínhamos visto era 0,5, probabilidade de errar a segunda sabendo que errou a primeira, 0,7, e a outra de errar a terceira sabendo que errou a segunda também, 0,7. Então isso aqui dá 0,245. X igual a 3. Nós também temos uma intersecção de três elementos. Raciocínio análogo, mas agora para o lado do acerto. Probabilidade de ele acertar, 0,5. Probabilidade de ele acertar a segunda, supondo que acertou a primeira, 0,6. Probabilidade de acertar a terceira, supondo que acertou a segunda, 0,6 também. Certo? Aí o que acontece? Nós temos 0,18, 18% de chance dele ter três acertos. Veja. 24,5% de chance de ter 0 acertos, 18% de ter 3. E x igual a 1? Olha lá. Esses caras aqui são mutuamente exclusivos. Então a união, a probabilidade da união deles é só a soma das probabilidades individuais. Agora a gente só tem que tomar cuidado porque as sequências são diferentes. Veja, essa primeira aqui você vai ter probabilidade de A1 vezes probabilidade de E2, dado que A1 ocorreu, vezes probabilidade de E3, dado que E2 ocorreu. Mais probabilidade de E1 vezes probabilidade de A2, dado que E1 ocorreu, vezes probabilidade de E3, dado que A2 ocorreu, mais probabilidade de E1 vezes probabilidade de E2, dado que E1 ocorreu, vezes probabilidade de A3, dado que E2 ocorreu. Essas probabilidades todas estão disponíveis. Então a gente substitui e vamos ter ali 0,5 vezes 0,4 vezes 0,7 mais 0,5 vezes 0,3 vezes 0,4 mais 0,5 vezes 0,7 vezes 0,3. Então temos ali 0,305 ou 30,5% de probabilidade de ter exatamente um acerto nas cobranças. E para o x igual a 2, um raciocínio semelhante. Olha lá, novamente, esse evento aqui é mutuamente exclusivo com esse e com esse. Então, a probabilidade da união entre eles é a soma das probabilidades individuais. Então, temos probabilidade de acertar a primeira vezes probabilidade de acertar a segunda, dado que acertou a primeira, vezes probabilidade de errar a terceira, dado que acertou a segunda. E as outras probabilidades aqui. Fazendo o cálculo, nós vamos ter agora 27% de chance de ter dois resultados possíveis, dois acertos em três cobranças. Temos agora as probabilidades, temos os valores, vamos construir a distribuição. Olha aí, distribuição de probabilidades do número de acertos em três tentativas. Temos os valores x, 0, 1, 2 e 3 e as probabilidades associadas: 0, 2, 4, 5, 0, 3, 0, 5, 0, 2, 7, 0, 0, 1, 8, 0. Somando dá 1. Então está tudo ok. Certo? Então, nós mostramos como essa probabilidade se distribui entre os valores ali. Se eu modificasse aquelas probabilidades condicionais, tudo iria mudar. Se eu desse a informação que a probabilidade do sujeito acertar o primeiro chute sendo ruinzinho é de 0,7, mudaria tudo também. Certo? Então, vocês têm que prestar bem atenção nisso. As informações mudam de acordo com os problemas. E é também bastante comum, pessoal, a gente fazer uma coisa chamada simulação. O que é a simulação? Você troca aquelas probabilidades e vê o que acontece. Vê o resultado que vai acontecer. Você já deve ter ouvido falar de simulação de dados e coisas do gênero. Isso é muito utilizado para estudos de cenários, cenários de economia, cenários de mercado, tudo para as empresas, para as organizações se prepararem para elas. Você tem simulações de desastres, por exemplo. Se acontecer tal coisa, como é que a gente vai lidar com isso aí? Qual a probabilidade de tal coisa ocorrer e tal? Então você tem toda essa estrutura que auxilia você no processo de tomada de decisão. Agora, vamos ver como é que funciona para variáveis contínuas. Para variáveis contínuas é um pouquinho diferente. O contradomínio é infinito. Então você vai ter infinitos valores de x. Então não faz mais sentido você apresentar pares de valores da variável e probabilidade associada. Então você vai usar uma função chamada função densidade de probabilidades, que é denotada por f de x. Essa função é não negativa. Não se esqueça, probabilidade não pode ser negativa. Então, a função que vai retratar essa probabilidade também não pode ser. E ela é definida para todos os valores da variável, de menos infinito até mais infinito. Então, veja como é que funciona. Olha só. Aqui nós temos uma função densidade de probabilidades que seria esta curva aqui. Então, nós temos ela começando em L e indo até M. E nós temos dois valores aqui, A e B. Se eu quiser calcular a probabilidade dessa variável aleatória assumir valores entre A e B, eu tenho que calcular essa área aqui. Como é que eu faço isso? A probabilidade de x estar entre A e B é a integral dessa função f de x de A até B. Pronto, bateu o desespero. Integral, cálculo integral, bateu o desespero no pessoal agora. Calma, calma, tá tudo tranquilo, calma. O cálculo de integral realmente é uma coisa mais avançada. Até onde eu sei, isso não foi visto na disciplina de matemática. Mas não há necessidade de se preocupar com isso, porque muitas dessas fórmulas de integral, elas são relativamente simples, são áreas fáceis de calcular. Ou então, se são integrais mais complicadas, elas foram disponibilizadas em tabelas. Nós vamos ver algumas dessas tabelas na aula 7, na unidade 7. Então não precisa entrar em pânico, certo? Então vejamos ali. O que acontece é o seguinte: essas integrais são calculadas ou por fórmula simples, ou então os resultados das probabilidades são tabelados. Agora, se você estiver desenvolvendo um modelo do zero, você tiver que deduzir a função, tiver que obter tudo mais, bom, aí nesse caso você, para calcular as probabilidades, vai ter que calcular integrais. Certo? Vai ter que, quem for trabalhar no futuro com variável contínua, tiver que desenvolver modelos do zero, vai ter que conhecer, vai ter que estudar cálculo integral. Certo? Só um aviso aqui para vocês. Muito bem. E aí, pessoal, nós entramos nos chamados momentos de uma variável aleatória, dos momentos de uma distribuição. O primeiro deles é o valor esperado. O que é o valor esperado? O valor esperado também é chamado para alguns autores de expectância e é simbolizado por E de x, valor esperado da variável aleatória x. Nada mais é do que aquela média que nós vimos na unidade 4 com probabilidades ao invés de frequências. Ou seja, ele também é o centro de massa, mas agora é o centro de massa da distribuição de probabilidade. Então ele vai indicar qual é o ponto, o centro de massa da distribuição. E pode dar um valor esperado, pode ser um valor que a própria variável aleatória não possa assumir, né? A gente já discutiu isso lá na unidade 4. Então vejam, ele é muito útil, pessoal, na comparação de cursos de ação. Por quê? Existe uma coisa chamada teoria da decisão, que é muito influenciado por essa história do maior lucro esperado, ou do menor prejuízo esperado. Você faz uma árvore de decisão, atribui probabilidades e calcula lá qual é o maior lucro esperado. E a partir disso você vai tomar a decisão pensando nesse curso de ação. Certo? Então o valor esperado é muito útil para isso. Ele é o representante do conjunto, é o centro de massa e tal. Então, pode ser usado para esse tipo de operação, de identificar qual é o curso de ação com maior lucro, e vai nos proporcionar o maior lucro ou o menor prejuízo, dependendo do objetivo. Muito bem. Se forem uma variável aleatória discreta, o valor esperado tem essa bela fórmula aí. O que consiste isso? Você tem os pares de valores da variável e probabilidade. O que você faz? Você faz o produto dos dois e soma tudo. Isso vai dar o valor esperado, o centro de massa do conjunto. Se as variáveis aleatórias forem contínuas, aí é um pouco complicado. Você é obrigado a utilizar integrais para encontrar esse valor esperado, ou então você vai lá nos livros de probabilidade e encontra as fórmulas já calculadas, já deduzidas do valor esperado daquele modelo específico. Certo? Então vejam, a outra medida, né, quase que uma gêmea siamesa do valor esperado, é a variância. Da mesma forma que a variância lá na unidade 4 estava relacionada com a média. Então veja, a variância, denotada aqui por V de x, é a variância da unidade 4 com probabilidades ao invés de frequências. Então o que é que a gente vai ter? Média dispersão dos dados em torno do valor esperado. Novamente, como aquela variância lá media em torno da média. Certo? E aqui, pessoal, se as variáveis aleatórias forem discretas, olha a fórmula. Essa fórmula já é a fórmula, né, usada pelos computadores e tudo mais. Veja como é que funciona. Você pega o valor esperado calculado previamente e eleva ao quadrado. Esse valor você vai subtrair desse produto aqui. Você pega cada valor da variável aleatória discreta, eleva ao quadrado e multiplica pela probabilidade. Soma tudo e isso você subtrai o quadrado do valor esperado, vai ter a variância. Se a variável aleatória for contínua, novamente nós vamos ter que utilizar integrais ou pesquisar nos livros de modelos probabilísticos as fórmulas prontas, né, que o pessoal disponibiliza para a gente vai ver alguma coisa na aula 7. Muito bem. É importante, pessoal, depois para fazer os cálculos para resolver problemas, ver algumas propriedades do valor esperado e da variância. São propriedades extremamente interessantes que vão nos auxiliar na resolução de alguns problemas. Então vamos ver as propriedades do valor esperado. Seja k uma constante e x e y variáveis aleatórias quaisquer. O valor esperado de uma constante é a própria constante, ou seja, a média da constante é a própria constante. Se você pegar uma variável aleatória, pegar uma constante e somar ou subtrair essa variável aleatória, o valor esperado desta operação será a constante mais ou menos o valor esperado da variável aleatória. Se você fizer o produto de uma constante por uma variável aleatória e quiser calcular o valor esperado desse produto, você não precisa construir essa nova variável aqui. Basta simplesmente pegar a constante e multiplicar pelo valor esperado da variável original. Essas propriedades aqui todas, pessoal, elas são demonstradas nos livros de estatística. Aqui a gente não vai fazer isso, que não é o objetivo de vocês. Ah, mas o pessoal fica, pô, não é que o cara tirou isso da cartola? Não, tudo isso é demonstrado, certo? Depois, se você está fazendo a soma de duas variáveis ou a subtração de duas variáveis aleatórias, você quer calcular o valor esperado dessa soma? Muito simples, é só fazer a soma ou a subtração dos valores esperados das variáveis individuais. Agora, se as duas variáveis forem independentes, o que é uma variável aleatória independente? O fato, né, a probabilidade de ocorrência de uma não vai modificar a probabilidade de ocorrência da outra, aquela história toda. O valor esperado do produto de x e y será igual ao produto do valor esperado de x pelo valor esperado de y, somente se elas forem independentes, certo? Essas aqui de cima para qualquer situação, a variável pode ser dependente, independente, tanto faz. Mas aqui embaixo apenas se elas forem independentes. Então você tem que ter alguma informação que permita a você avaliar. Por exemplo, essa variável x é o número de batidas por minuto das borboletas na Austrália. E aqui em y seria, por exemplo, a quantidade de água precipitada na região da Grande São Paulo no último dia 6, certo? Então você quer saber o valor esperado do produto dessas duas variáveis aleatórias. Tranquilo. Você pode supô-las independentes, faz o produto do valor esperado do número de batimentos das borboletas pelo produto do valor esperado, pelo valor esperado, perdão, da precipitação na cidade de São Paulo no último dia 6. Certo? E a variância também tem propriedades. Olha que interessante. Novamente, seja K uma constante e x e y variáveis aleatórias. Qual é a variabilidade de uma constante? Pessoal, se é constante, não tem flutuação. Não tem flutuação. Todos os valores são iguais? Ótimo, todos os valores são iguais. Qual é o valor da variância? Nós vimos isso na aula 4. É, a variância pode ser maior ou igual a zero. Então, ela é zero quando todos os elementos do conjunto são iguais. Quando há constância, todos os elementos são constantes. Certo? Então, vejam. Propriedade lá. Quando a variância de uma constante é zero. Se eu tiver uma constante somada ou subtraída a uma variável aleatória, a variância disso aqui vai ser a própria variância da variável aleatória, porque a constante não vai acrescentar nada aqui, a variabilidade vai permanecer a mesma. Agora, se eu pegar uma constante e multiplicar pelo valor da variável aleatória e quiser encontrar a variância desse produto, aí é diferente. Aí o que eu vou ter? O resultado vai ser a constante elevado ao quadrado multiplicado pela variância da variável aleatória original. Por que elevado ao quadrado? Como é que é a forma da variância, pessoal? Lembrem-se lá, né? Eu pego o valor do elemento e subtraio da média e elevo isso ao quadrado. Certo? Se eu estou multiplicando ali, quando ele sair, vai ser ao quadrado. Então, vocês têm essas propriedades todas lá no material, certo? Então, quando você tem uma situação desse tipo, a variância, o valor vai sair K ao quadrado, a constante elevada ao quadrado. E a última propriedade, se x e y são independentes, somente nesse caso, e você quiser fazer, né, a soma ou a subtração das duas variáveis aleatórias, e quiser calcular a variância delas, veja, o valor esperado é tranquilo, né, você vai direto lá e faz. Mas a variância dessa soma aqui, dessa subtração, somente se elas forem independentes. E vai ser a soma, é isso mesmo. Ó. O cara vai dizer, pô, não deveria ser mais ou menos aqui? Não, é mais mesmo. Certo? Propriedade é essa: você vai somar as duas variâncias das variáveis aleatórias x e y. As duas vão se agregar. Na operação, vão se agregar as duas variâncias e aí vai dar esse resultado. Isso só vale se elas forem independentes. Se elas forem. Se tiver qualquer espécie de relacionamento entre essas variáveis de dependência, bom, aí já não dá para usar essa expressão aqui. Certo? Para saber mais sobre variáveis aleatórias e propriedades de valor esperado e variância, nós temos dois livros recomendados aí. Tá? Temos o livro Estatística para Curso de Engenharia Informática, os capítulos 5 e 6, falam sobre variáveis aleatórias discretas e contínuas e propriedades de valor esperado e variância. O livro aí do professor Barbetta, eu sou um dos autores, e o professor Bornia. E temos também um livro clássico de estatística aplicada à administração, do William Stevenson. Os capítulos 4 e 5 falam muito bem sobre variáveis aleatórias. É muito interessante o texto do Stevenson também. Bom, a nossa próxima aula, nós vamos ver a aula número 7, nós vamos ver os modelos probabilísticos mais comuns. Vamos estudar variáveis aleatórias discretas, caso o modelo binomial é poisson, variáveis aleatórias contínuas, a uniforme, a normal e o modelo T. Certo? Como eu sempre gosto sempre de ressaltar, por favor, façam as atividades de aprendizagem. Vocês têm muita coisa lá para se divertirem, certo? Resolvam os exercícios e entrem em contato com os tutores no caso de dúvida. E caso não satisfaça, por favor, anote as suas dúvidas para apresentar nas nossas videoconferências. As aulas, as videoconferências têm essa finalidade. Relembro a vocês também que é necessário disciplina de estudo, certo? Não é difícil. Conteúdo de probabilidade estatística não é difícil, mas ele exige dedicação, certo? Especialmente daqueles que estão há mais tempo sem estudar. Eles vão ter que pesquisar mais, praticar mais, certo? Para ganhar o pique, a velocidade necessária para resolver os problemas e, por que não, tomar decisões na vida prática usando esses conhecimentos. Então, até a próxima aula, né, que nós vamos ver modelos probabilísticos mais comuns. Até logo!